jovem, né, ministrando a palavra de oferta. E eu vou dar um testemunho rápido aqui. É, nós temos uma empresa que já vem há algum tempo, nós trabalhamos com construção civil. E desde a chácara, na chácara, nossa empresa, na realidade a gente não tinha, nós ainda éramos funcionários de empresa de construção. E aí nós tivemos aquele propósito. Quem dos irmãos aqui estava no propósito da chácara de ofertar? Amém. E aí Deus tocou no meu coração para poder fazer uma oferta ousada. Eu falei, Senhor. Ele falou, faça. E eu fiz. E aí Elisandro ficou desempregado. Totalmente desempregado, ele ficou 6 meses. Apenas eu trabalhava, porque eu também sou assistente social. E nós pagamos essa, eram 10 parcelas, e nós pagamos essa oferta com o nosso trabalho, com o trabalho dos nossos braços lá na chácara. Nós fizemos o piso polido lá, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E não estava fácil, irmãos. Nós tínhamos na época um Fiat Ideia, e estava bem difícil aquela época, bem difícil mesmo. E Deus mudou a gente, nós tivemos coragem, quebramos o vidro de nardo. Nós quebramos o vidro e derramamos. E Deus nos levou para outro nível. E daí nós tivemos a reforma do prédio Chapéu do Sol. Né, Cícero? Cícero estava lá com a gente desde o início da multiplicação para o Chapéu do Sol, caindo aos pedaços. E Elisandro doente também, mas nós já estávamos em outro nível, entenda. Quando nós fizemos a oferta da chácara, nós estávamos num nível, ele totalmente desempregado, apenas eu trabalhando, recebendo R$ 1.400 por mês, para tudo. Mas meu dízimo eu nunca deixei. Nunca. Deus sempre multiplicou. E aí, nesse outro nível que nós já estávamos, Deus nos colocou lá para poder nós estarmos junto com os irmãos na reforma do prédio do Chapéu do Sol. E nós, outra vez, quebramos o vidro e derramamos lá. E Deus nos levou para outro nível. Outro nível. E mais uma vez, e aí, nós já agora, nessa reforma agora do Chapéu do Sol, nós já estávamos já com 2 carros, uma empresa, iniciando, né, engatinhando. E a nossa casa precisando também de reforma. E novamente nós quebramos o vidro e derramamos. Não é porque estava sobrando, irmãos. Entendam, nós estávamos em outro nível, mas não estava sobrando. E nós ficamos junto com o pastor Mazinho, nós pintamos por dentro do prédio, nós trocamos o piso, colocamos porcelanato, porque para Deus é o melhor. Não é o que sobra. Não é o que sobra, irmão. Seja ousado, seja ousado. Seja ousado. Não é o que sobra. Seja ousado, quebre o vidro. Quebre o vidro. Eu sou testemunha viva, minha família é testemunha viva. E nós quebramos o vaso. Eu acho que nós não estávamos ainda com 2 carros. Que hoje nós temos 1 carro de passeio e utilitário. Nós só tínhamos 1 carro de passeio, porque a ideia a gente tinha passado para outra pessoa já. E nós quebramos o vaso, nós conversamos com o pastor presidente, nos colocamos à disposição, colocamos nossa equipe lá, alugamos máquinas, colocamos os melhores profissionais que tem, que prestam serviço para nós foi lá para o prédio da PIB do Chapéu do Sol fazer serviço. E não foi porque estava sobrando, mas nós estávamos em outro nível. Elisandro já não estava mais desempregado, a gente já não estava mais passando por tanto apuro, mas a coisa também não estava fácil. E nós quebramos o vidro e foi derramado lá. Nós ficamos junto com o pastor Mazinho, nós trocamos a porta, que era uma porta velha, né, Cícero? De grade, emperrada, hoje é uma porta de blindex, da melhor. Nós levamos os melhores profissionais, colocaram lá o porcelanato, tanto que o rapaz que colocou o porcelanato, quando ele foi receber, ele falou para nós, falou para Elisandro, não, eu vou te dar um desconto. E foi o melhor, a melhor tinta, o melhor profissional. E aí, eu tive que fazer uma cirurgia, eu estava trabalhando na Seduc, ganhando um salário de quase 10 mil reais, e nós iniciando a nossa empresa, eles andando tocando, eu auxiliando ele e tal. Eu fui dispensada desse, e nós não desistimos. Eu tive que fazer uma cirurgia, mesmo cirurgiada, eu fui dispensada desse serviço, porque Deus te tira da onde Ele não te quer. Ele te coloca dentro do propósito dEle. E não resista. E nós quebramos, mesmo com tudo isso, nós quebramos. Hoje nós temos uma empresa estruturada. Hoje nós temos condições de ir até uma linha de financiamento e chegar e dizer, olha, não... Nós temos sim um escritório, é na nossa casa, na nossa residência, porque depois da pandemia a gente aprendeu que a gente não precisa de exuberância numa avenida principal, mas se Deus te mandar, vá, mas se Deus não te mandar, fique onde você está, que ele ali, ele melhora. Hoje nossa casa está ampliada, a gente está terminando, nós fizemos uma ampliação lá na nossa casa, o prédio da PIB do Chapéu do Sol está com piso novo, pintura interna, pintura externa nova, cadeiras novas, porque teve irmãos ousados lá que quebraram o vidro, não foi porque estava sobrando. E dentro do nosso ministério, nós crescemos. Ontem eu fui ungida, não esperava ser ungida. Eu venho trabalhando junto com o pastor Mazinho, com os discipuladores, e trabalhando na obra. Não tenho medo, nossos carros estão à disposição, nossas ferramentas estão à disposição, nossa vida é à disposição de Deus. Hoje nós temos dois carros, nós temos duas carretinhas, nós temos várias ferramentas, nós temos uma empresa estruturada, nós pegamos serviço, dois serviços que Elisandro disse para o rapaz, eu não tenho condições de tocar esse serviço. E eu falei, Deus, nós vamos desistir. Deus falou, você não tem, mas eu tenho. Eu tenho. Então seja ousado, quebre o vidro. Amém? Olha, irmãos, é tremendo. É tremendo, tremendo, tremendo. Abram a sua Bíblia em Lucas 8. A partir do 43. Até o 47. Conseguiu projetar aí, irmão? Maravilha. Deus é bom. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por detrás de Jesus e o tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus disse, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz. Irmãos, nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ser ousados tanto para tocar na orla de Cristo, como para declarar o que Cristo faz, fez e faz na nossa vida. Nós temos que ter ousadia. A palavra de Deus diz: ou quente ou frio, morno não que eu te vomito. Ou quente ou frio, morno não que eu te vomito. Nós fizemos o pastoral telepresencial, nós começamos em 14 participantes. Terminamos em 7, Cícero? 7, André? 7. Nós enfrentamos uma pandemia, 2 gestações, 2 buchudas lá dentro. Entendeu? Eu trabalhava no hospital de referência de Covid, ali no Metropolitano. Eu chegava morta, moída. Antes de sair do hospital, quando eu entrava no carro, eu tinha um vidrinho de álcool, borrifava álcool no corpo inteiro, porque eu ia para lá ficar com os irmãos na sala. Mas antes de chegar no pastoral, nós tivemos perseverança. Eu mesmo, eu ia para a escola de líderes. Quem aqui é da época da escola de líderes? Nós já temos a minha nova vida em Cristo. E hoje eu já vi que nós vamos ter um livro que vai substituir a maturidade. Fiquem atentos. E tenham ousadia de entrar no meio da multidão para tocar na orla de Cristo. E eu ia com a minha menina, ela era pequenininha. Eu não, na época eu não tinha carro. E foi uma época bem difícil da minha vida. Foi uma época até no início da escola de líderes. Eu e Elisandro, a gente passou um tempo separado. E eu não desistia. Eu descia ali do Nova Esperança, subia aquela ladeira para o Jardim Imperial com Lisandra no colo, 4 horas da tarde, uma bagagem nas costas, porque você tem que levar uma roupa substituta, porque a criança vai sujar, isso é certeza. Você tem que levar lanche, você tem que levar brinquedo, você tem que levar lápis para poder a criança pintar, papel, caderno, um paninho para forrar, porque se ela dormir, ela já dorme ali. Filho de crente é assim, amigo. Não deixa seu filho, não vem para a igreja e deixa seu filho no Egito, não, irmão. Você vai largar seu filho com a sua irmã? Com a sua mãe? Escutando lambadão? Eu gosto daqueles lambadão gospel, Cícero. O ritmo é bom. Mas você vai deixar lá no meio da bebedeira? É isso? Da prostituição? Deixa não, carrega com você. Pega sua bagagem. Hoje tem aquelas malinhas de rodinha. Não tenha vergonha, não. Eu não tinha vergonha, não. Eu ocupava 3 cadeiras. É. Não faltei nenhuma conferência. Não faltei nenhum dia de campanha. E vinha. E fiz. Chegava lá 4 horas da tarde. Saía de lá 9h20 da noite. Depois do culto. Com o Lisandro e o que sobrou da bagagem. Dormindo. Às vezes o pastor Mazinho e a pastora Selic, eles eram meus discipuladores, eles ainda me pegavam lá pelo meio do caminho e me levavam, mas eles sempre tiveram as ocupações deles. E eu pegava e partia com Lisandra e ia para casa. Não desisti. E toquei na orla. Eu ia para o culto, eu ia para as campanhas, eu chorava. Tem até no site, vocês podem entrar lá, tem eu com uma saia creme, uma blusa verde, e a mão levantada e chorando. Meu Deus, como eu chorava. Nos pés de Jesus, chorava. Não desisti. E eu consegui tocar na orla de Cristo. Eu não conseguia levantar esse braço, irmãos. Ou era esse? Nem lembro mais. E aí o pastor Ian, bênção de Deus. Acho que numa campanha ou numa conferência que nós tivemos lá. Sei que era festividade. Ele orou por cura e eu fui curada. Eu fui curada. Meu coração, a válvula não funcionava. E eu não deixava. Sabe aquele dia que eu fui curada? Eu estava vindo do serviço que eu trabalhava no Craso Jardim Glória. E o ônibus passou lotado. Lotado. E Lisandra veio. A gente entrou pela porta de trás do ônibus. E eu fiquei lá espremidinha, ela aqui, a mochila dela aqui do meu lado, minha bolsa aqui. E ela dormiu, babou na minha perna. Ela dormiu em pé. O ônibus não caía, irmão. Podia ficar tranquilo, ninguém caía, não tinha espaço para ninguém cair. E eu fui com fome, cansada, suada. Porque eles andam, ainda fui lá no tanque do CRAS, passei um paninho nela, porque eu sempre levava a roupa reserva dela. E fui. E eu toquei na hora de Cristo. Nós fizemos uma campanha de prosperidade e desse jeito nós íamos. E nós chegamos em casa um certo dia, 5 horas da tarde, e a luz estava cortada. Porque foi a época que Elisandro estava desempregado, totalmente desempregado. Ele olhou para mim e disse assim, o que a gente vai fazer? Eu falei, tomar banho rápido, senão escurece, só tem um toquinho de vela. Vamos para a campanha. Fomos para a campanha. Quando terminou a campanha, ele se reconciliou com Cristo. Durante essa campanha, a gente voltou, nós fizemos casados para sempre. A nossa vida mudou. E a gente vem quebrando o vaso e derramando. A gente vem correndo entre a multidão para poder tocar na orla de Cristo. Nós estamos aqui, todos que foram para a conferência, estão aqui cansados, porque foi desde sexta-feira, desde quarta, quinta, fora os nossos afazeres cotidianos, e nós viemos. E hoje nós vamos tocar na orla de Cristo. Você crê? Olha, a conferência foi uma bênção. E nós precisamos estar nesses lugares. Hoje nós estivemos no café da manhã dos casados e quase nós saímos antes. Quase. Porque os irmãos que estão aí no grupo dos casados viram lá que a gente tinha um compromisso muito grande com a minha irmã. Ela fez uma feijoada de osso lá e o negócio estava tremendo. E a família não é brincadeira e o povo já estava comendo, os cachorros em volta, aquela confusão. E a gente quase perdeu. Mas tinha osso de sobra, que nunca vi multiplicar daquele jeito como ali. E nós quase perdemos. Nós íamos sair antes do ato profético. Irmãos, não saia, você foi. Fique até você tocar na orla de Cristo. Até você tocar, irmão. Eu fiz a escola de líderes, não foi fácil. A irmã, esqueci o nome dela agora, meu Deus, ela era firme. Me lembra aí, irmão Leonardo? A irmã Natalina, eita glória! A irmã Natalina não era brincadeira não, não é brincadeira não, ela era bem rígida. E às vezes só eu sabia o que eu estava passando, eu e Deus. E ela falava as coisas para mim, que eu chegava, às vezes eu chegava atrasada. E eu ia para o banheiro, engolia ali, ia para o banheiro, chorava, enxugava as lágrimas e ia para lá ter aula. E não desisti. Fizemos o pastoral, não desisti, não foi fácil. Não foi fácil. Hoje, eu estou fazendo pós-graduação, uma das pós que eu estou fazendo é em Direitos Humanos e Teologia. Estudo, participo da Torre com o pastor Mazinho. Estamos... Ontem os irmãos, quem teve lá, ontem à tarde, viram a nossa galerinha. 20 crianças, faltou 10, é 30. Nós levamos dentro da van do pastor Mazinho. E a gente não desiste, o treino é fácil. Mas a gente corre e vai, porque basta um toque. Basta um toque, irmãos. Basta um toque para você ser curado. O que você precisa curar? O que você precisa curar? O que precisa ser curado? E eu vou te dizer uma coisa. Não é a oração do obreiro Cícero, não. Não. Não é a minha oração, não. Não é a oração do irmão Leonardo, não. Não é a oração do pastor Eliel, da apóstola Oneida, não é, não. É a sua, a sua. Você tem que sair do seu lugar. Você tem que sair do seu lugar. Saia do seu lugar, irmão. Toque. Caminhe. Caminhe. Se Deus te mandar, vá. Se não tiver estrada, Ele abre. Ele abre estrada. Ele põe porta onde não tem parede. Ele põe. Pode ir, confia e vai. Você precisa ser curado? Faça uma avaliação. O que, que você precisa ser curado? Essa mulher aqui, ela padeceu 12 anos. Será que em 12 anos ela passou fazendo o quê? Porque ela gastou tudo que ela tinha de material, nada conseguiu, porque ela era uma mulher de posses. Pelo que a Bíblia nos relata aqui, ela era uma mulher de posses. Ela tinha marido, tinha filhos, tinha uma condição financeira boa e ela gastou tudo. Porque ninguém não gasta o que não tem. Se a palavra de Deus diz que ela gastou tudo que ela tinha, é porque ela tinha. Então ela gastou tudo e ela passou, será que ela passou esses 12 anos sem refletir o que, que ela precisava? No que ela precisava ser curada? Será? Não, ela passou 12 anos refletindo no que ela precisava ser curada. O que, que você precisa ser curado, irmão? É liberar perdão na vida de alguém? É liberar perdão na sua vida? É se desvincular do passado? Porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E você ainda está lá no passado? O que, que é isso? Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. A palavra de Deus diz que morno não, ou quente ou frio. Ou você é um cristão, ou você corre atrás de Cristo e toca na orla dele, irmão, todos os dias. Ou então você não é um cristão. Sinto muito te dizer, falar que nem o pastor Mazinho disse esses dias para nós. Você vai para o inferno. Você pode estar aqui, mas se você não se curar, se você não se avaliar, se você não largar esse fluxo de sangue, se você não tocar na hora de Cristo, sem procurar a sua cura, você vai. E você vai só, porque eu não vou não. Irmãos, essa mulher, eu imagino como ela refletiu. Porque no início do ano eu fiz uma cirurgia, estava lá eu, linda e bela, na Seduc, trabalhando, no mais alto escalão que uma assistente social pode chegar dentro da Secretaria de Estado. De repente, minha barriga fica deste tamanho, eu já não comia, quase não comia. Porque eu sentia dores, mas eu nunca tinha investigado isso. Os médicos que eu ia nunca tinham investigado, porque para mim isso era normal. E aí, qualquer coisa que eu comia, minha barriga inchava, e depois eu parei de comer totalmente, e a minha barriga inchava do mesmo jeito. Eu fiquei tão ruim que eu não conseguia dirigir. Elisandro estava viajando, trabalhando fora, ele estava fazendo serviço no Ceará, e ele chegou. E no que o carro balançava, doía. E aí eu saí da DRE e fui até a UPA. Cheguei lá, glória a Deus, aleluia, que Deus coloca os médicos, irmãos. Dá sabedoria para os médicos para poder nos curar. Mas o médico só te cura se você quiser. Se você não quiser, irmão, se você quiser fantasiar, chegar em casa e contar uma lorota para sua família e esconder aquilo ali, você não vai ser curado. Você só é curado se você quiser. Porque na multidão, quem foi curado foi a mulher do fluxo de sangue. Porque ela procurou. Ela procurou a cura. A palavra de Deus aqui nos diz que ela sabia que Deus, que Jesus ali tinha um milagre para ela. Bastava ela tocar na orla do manto dele. E ela foi. E eu fui na UPA, caminhando, porque eu não tive coragem de ligar para Elisandro, porque ele ia vir de lá para cá desabalado na carreira e daquele jeito. Eu estava com medo de acontecer algum acidente, alguma coisa. Fui na UPA, um abençoado. Meu Deus, que médico maravilhoso. Falou para mim, faz uma tomografia de abdômen total. Fiz. Enquanto eu estava lá fazendo, a médica falou, a médica toda preocupada, e eu tranquila. Aí ela falou assim, sua vesícula está cheia de microcálculos. Falei, que bom que são micros, né? Maravilha. Ela falou, Pois é, né? Você tem que falar com o seu médico. E eu vi que a cara dela, o rosto dela estava assim. Qual que foi a conduta? Eu falei, ah, doutora, eu passei mal e fui na UPA. Ela falou, você tem que levar esse resultado imediatamente para o médico. Eu falei, ah, bobagem. Já tinha no outro dia agendado com um médico clínico, né? Lá na Clinprev. Falei, ah, tá muito tarde. Elisandro me chegou lá para me buscar lá na clínica, onde eu estava fazendo o exame. Eu peguei o resultado, porque ela providenciou o resultado na hora. Ele falou, e aí? Vai ao médico, vai voltar para o médico agora? Eu falei, não, amanhã de manhã eu tenho uma consulta marcada. E fui ao médico de manhã. Era um sábado. Eu fiz o exame na sexta e fui no sábado de manhã. Cheguei lá no médico, doutor Carlos. Quando ele abriu o exame, ele falou, você já procura o doutor Edson assim, assim, assim. Você liga para a secretária dele e fala para a menina, chora lá. Para poder te encaixar, porque é difícil. Mas você tem que fazer isso segunda-feira. Eu falei, doutor, peraí, calma, 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 calma. O que está acontecendo? Eu estou com microcálculos, é pequeno. Pequeno, coisa pequena. Coisa pequena não faz mal. Coisa pequena não derruba ninguém. Não derruba? Ele falou, vai, você está já em risco, porque a vesícula é isso aqui, né? Ela estava cheia. Estava para cima da metade. Então, como para cima da metade já dá na saída, o microcálculo daquele que descesse ia me dar uma pancreatite e ia ter morte certeira. Até a irmã lá da sede lá chorou bastante quando eu falei para ela que eu fiz a cirurgia, porque o pai dela, infelizmente, não tratou em tempo e foi de emergência e não teve salvação. E aí nós corremos para lá, para cá, fiz a cirurgia. 20 dias em casa eu fiquei. 20 dias. Irmãos, como eu refleti. Operada, eu não podia fazer nada. Não me deixavam, né? Tem até um videozinho de uma senhora que não pode... ela está arrancando umas gramas, um negócio, aí a menina fala assim, mãe, a senhora não... A senhora tem que ficar de repouso. A senhora fez a cirurgia nas pernas. Ela falou, foi na perna, não foi na mão? E eu estava desse jeito. Dava trabalho demais lá para o pessoal lá em casa. E eu fiquei sem poder dar um prego no mamão maduro. E eu refleti muito. O que, que Deus tem que me curar? O que eu não digeri que formou aqueles microcálculos no meu corpo? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o corpo reflete a alma. E o espírito, se você não tomar cuidado, ele não é vivificado. Porque você derruba o seu corpo, estraga mais ainda a sua alma e não vivifica o seu espírito para que ele chegue, se achegue a Deus. E eu refleti muito. Agora vocês imaginam 12 anos... 12 anos, não tinha absorvente, não tinha OB, não tinha lenço umedecido, não tinha chuveiro, não tinha um banheiro. Nem esses banheiros podres que tem aí nas praças aí que o prefeito colocou, não tinha. Não tinha banheiro químico, não tinha dipirona, não tinha buscofem, não tinha. Não tinha. Era folhas amassadas, chá e panos de imundície. E o preconceito, porque a mulher naquela época, enquanto ela estivesse com o seu fluxo, ela não podia tocar em nada, porque ela era considerada imunda. Imagine uma pessoa imunda, 12 anos. Não vamos muito longe, as mulheres. Imagine você, 12 anos, menstruando. 12 anos. A gente menstrua 5, 8 dias, é um terror, ainda mais nesse calorão aqui. E nós temos, a gente não precisa lavar de novo o paninho para poder usar. Não precisa. E naquela época até pano era difícil, irmãos. Até pano era difícil. E a mulher provavelmente ela refletiu. Ela refletiu tanto que quando teve uma conferência... que quando teve um culto, que quando teve um curso de consolidação, de maturidade, que quando teve um Casados para Sempre, ela não contou conversa. Ela não viu se ela tinha uma roupa adequada para aquilo. Ela não viu se ela ia ser aceita. Ela não olhou isso, não. Ela não poderia estar naquela multidão. Mas ela foi e tocou. Ela foi e tocou. Aquela mulher é você. Vocês também, irmãos. Não é só nós, mulheres, mas vocês também. Achei lindo aqui, ó. O irmão aqui com os jovens. Que coisa linda. Ele passando o conhecimento dele. Ele está tocando no manto. Ele está tocando na orla. É desse jeito. É colocando a mão no arado. Ele poderia estar mais um tempo na casa dele. Eles estão com pouco tempo de casados. Não tem filhos. Ele poderia estar lá. Tomando uma fresquinha maior, vindo com mais tranquilidade, mas não. Ele enfrenta a multidão, ele enfrentou a multidão e veio tocar na orla. E todos esses jovens aqui enfrentaram a multidão. Sabe o que é um jovem? Dentro de um colégio, no meio até mesmo da família, no meio dos amigos e da família também. No meio da imundice. E vir correr e tocar no manto? Tocar na orla? Não é fácil não, irmãos. Hoje a prostituição, se não fosse o acordo que Deus fez com a humanidade, porque nós estamos, Sodoma e Gomorra, perde longe porque é a nossa vida hoje aqui. Perde longe. Muito longe. E esses jovens, eles vêm. E você veio. Veio. Em frente à multidão, irmão. Toque, basta um toque. Só que também, esse mesmo toque que salva é o mesmo toque que mata. Foi com um toque que ativaram a bomba de Hiroshima, que arrebentou com meio mundo até hoje. Até hoje tem sofrimento. Porque os toques são assim. Ou ele vem para dar vida, ou ele vem para matar. Qual que é o toque que você quer fazer hoje? Qual que é o seu toque? O que você quer tocar hoje? O manto de Cristo para ser curado? Faça uma reflexão, irmãos. Reflita. O que você precisa ser curado? Em que você precisa ser curado? Eu refleti. Nós curamos tanto que nós entramos em acordo, porque lá em casa, se eu quisesse a parede branca, Elisandro queria a parede preta, não saía nada. Se eu queria um carro utilitário, ele queria um carro de passeio. Se eu queria um carro vermelho, ele queria um carro branco. E a gente não tinha nada. E nesse momento que a gente ficou, que a gente teve um momento de reflexão, porque ele também foi... O início do ano é uma época para a construção civil que tudo para. Principalmente esse ano que o mundo está em crise. Mas nós estamos em Cristo. E nós ficamos refletindo, meditando, nos alinhando, nos realinhando, nos restaurando. Para que hoje a gente possa ter entendimento e ter as opiniões, irmãos. Nem sempre é o do homem nem a da mulher, mas o que é melhor para o casal, o que é melhor para a família. Então, você tem que ter essa restauração dentro do seu casamento. Hoje, lá no café da manhã dos casados, falou muito dessa restauração. Muito. O meu casamento mesmo, e nós casamos. Certinho. Meu vestido foi lindo. Minha irmã mesmo, essa semana eu estava passeando com ela no centro de Cuiabá. E eu falei, olha ali, Tata, o vestido parecido com o meu, com o que eu usei. Ela falou, o seu era mais bonito. A marcha de entrada foi aquele hino de Eliane Fernandes, que não confio nem em homens e nem em cavalos, mas em Deus. Minha sogra queria me matar. Mas eu falei, sogra, é esse que eu quero, porque é assim que está a minha vida. Eu não confio em homens e nem em cavalos, mas eu confio em Deus. Mas mesmo assim, nós deixamos o diabo trabalhar na nossa vida e a gente passou um tempo. E nós precisamos passar por uma restauração. E hoje, nós estamos curados. E a cada dia a gente vem avançando um nível maior. Um nível maior de restauração. É como o obreiro Cícero disse. Restaurar não é pegar o que é velho e jogar fora. Restaurar é pegar o que você tem. Mas, irmã, eu não tenho nada. Hã? Ninguém não tem nada, irmãos. Tem sim. Você tem. Pegue o que você tem e restaure. Pegue o que você tem e restaure. Melhore. Pegue o que você tem e melhore. Dê uma repaginada. Aqui esse prédio, como que era antes? Não foi repaginado? Alguém jogou no chão? E fez outro? Não. Foi restaurado. Olha que maravilha, que coisa linda. Mas daqui a pouco vai precisar ser restaurado de novo. É assim. É constante. É uma constância. Você tem que restaurar sempre. Você tem que estar buscando sempre. Como nós somos da construção, da área da construção civil, nós temos experiência, a experiência nossa é nessa área. Então, eu fui muito ministrada em umas restaurações que nós fizemos. Uma a gente nem chegou de fazer, porque os vãos das rachaduras dava quase um pau. E eu tentei falar delicadamente para a senhorinha, para a cliente, que se tirasse o telhado, as paredes caíam. E se tirasse as paredes, o telhado caía. Só valia o terreno. Muito bem localizado. E aí, em outra restauração, o cliente chegou para nós e falou, olha, há 20 anos atrás, eu coloquei um tarugo no cano, debaixo da pia, que passa a água lá no cano, no banheiro, porque o azulejo estava novinho, tinha recém-reformado a casa. E aí eu fui colocar o porta-papel e furei o cano. Eu fiquei olhando. Aí eu peguei com muita calma. Detalhe, a esposa dele não sabia, 20 anos. O que, que você tem guardado aí? Qual é seu tarugo, irmãos? Qual é seu tarugo, irmão? Que você não contou para sua esposa, que você não contou para seu esposo, que você ainda está lá, merejando um pouquinho de água. Ninguém percebe, porque é tão discreto. Você fez o tarugo tão bem feito que ninguém percebe, mas está lá. A esposa dele virou e disse, eu não sabia disso. Falei, Senhor Jesus, desce aqui agora. Não deixa da briga, porque reforma um casal e construção com um casal é complicado. A gente fica no meio de um fogo cruzado, mas Deus estava nesse negócio. Ah, tarugo é um pedacinho de pau que você pega, vai afinando ele, vai moldando ele, lapidando, limpando até ele caber naquele buraquinho que você tem que tampar. É, só que é de madeira. E eu acho que foi de uma madeira muito boa, porque 20 anos para aguentar a água, não apodreceu. Aí, quando eu pensei que tinha acabado todos os informes, né? Ele falou, então, também no banheiro eu fui mexer no ralo, quebrei o sifão, que é uma pecinha que vai dentro do ralo, que não deixa ir fedor para dentro do banheiro. A esposa dele olhou para ele assim. Ela também não sabia. Esse tem 15 anos. O que, que você tem aí, irmão, que você mexeu, que não deu certo e você não pediu ajuda? Peça ajuda. Hoje nós tivemos lá um formulário, falando, uma das questões era essa. E eu não tenho vergonha, não. Andréa foi minha discipuladora. Eu chego mesmo no pé. Olha, eu tô assim, da hora aí por mim, o bicho tá pegando, o capeta tá se levantando, e ora aí, e eu já tô aqui, brigando, lutando, já tirei a espada, já taquei fogo, já ungi o portão, já ungi a casa, já ungi até a cabeça do cachorro, e lá vai, e o fogo desce. E lá nós temos o pastor Mazinha, a pastora Celi, que nunca nos abandonaram, desde quando eles eram nossos discipuladores. E eu nunca deixei, pode ser o fedor pior do mundo. Porque às vezes a gente mexe, irmão, a gente vai tentar consertar e acaba estragando mais ainda. A gente vai tentar fazer alguma coisa pensando que está fazendo certo e dá errado. Não mexe, se não for com a orientação de um profissional. Procura o profissional. O profissional é seu discipulador, é o obreiro, é a obreira, é seu pastor, é aquela pessoa que você tem ali de confiança. Procure. Se você não tem, irmão, cuidado, que às vezes o problema é você. Você não tem uma pessoa de confiança? Às vezes o problema é você, irmão. Irmã, você não confia em ninguém? Então você não é confiável. Muda, restaura, tira isso aí da sua vida. Troca esse sifão, para de deixar entrar fedor dentro da sua casa, na sua família. Para com isso. Chama o profissional, vai lá. E nós falamos até para o pastor Mazin, para a pastora Celi hoje, que nós, a nota nossa é 10, porque nós temos acompanhamento. A gente tem para onde buscar. E é com o pastor Mazinho, com a pastora Celi. Entendeu? Os nossos pastores, o apóstolo e a apóstola estão sempre à nossa disposição. Inclusive, eles ficam muito felizes quando a gente vai até eles para poder pedir orientação. São duas pessoas de Deus, maravilhosas ali. De um conhecimento, de uma maturidade espiritual tremenda. Que às vezes a gente não aproveita. Não aproveita. Quem teve coragem de enfrentar índio com um filho pequeno, você iria? Com seu filho para a tribo? Hoje tem até internet na tribo. Naquela época não tinha. Você iria hoje? Iria? Pois é, eles foram. Eles foram há quase 50 anos atrás. Então, respeita. Procure, irmão. O que, que você fez? E aí, nós reformamos essa casa, tiramos esses vazamentos, trocamos esse sifão, parou de entrar esse mau cheiro, derrubamos parede e a casa ficou linda. Maravilha. E nós fomos para outra. Na outra, o cliente também queria restauração. É, você quer restauração, irmão? Amém? Mas você quer tirar o tarugo, você quer passar tirar os vazamentos, você quer tirar o que você fez de errado. E hoje tem mau cheiro na sua casa, ou você quer maquiar? Porque esse cliente falou para mim, ele falou assim, tem que tirar essa caixa de ar-condicionado aqui, tira isso aqui, tira. Eu bati na parede. E aí, para tirar a caixa de ar-condicionado, eu falei para ele, olha, vou colocar uma placa de gesso, porque se eu tirar essa caixa, essa parede cai. Na frente, ele queria uma janela de blindex. Primeiro, nós fomos lá fazer a avaliação, e eu disse, é melhor jogar no chão. Vai sair até mais barato para você. Joga tudo no chão e faz de novo. A estrutura. Não tem estrutura. Como que está a sua estrutura, irmão? Irmã, como que está a sua estrutura? Você está firmado na rocha? ou construído na areia? Quando nós dissemos que não tinha estrutura, que o melhor seria jogar no chão e fazer de novo, falou, não, dá um jeitinho e ajeita aí. Aí eu falei para Elisana, não mexe, que não vai dar certo. Mas nós fomos fazer. E o cliente durante, falava, acho que de cal, de gesso, gastou uns 5, quase 10 quilos de gesso na parede. E o pintor levou muito mais tempo para pintar, porque passava o rolo, tinha que passar o gesso, esperar. Porque passava o rolo, se chutasse a parede, caía o reboco. E ele teve paciência. E foi restaurando essa casa. E foi restaurando, restaurando, mas não pôde trocar janela, não pôde tirar aquela caixa de ar-condicionado. Ficou linda a casa, irmãos. Linda. Mas não presta. O que está lindo em você e não presta? O que na sua vida está lindo e não presta? O que é que está lindo na sua vida e não presta? Não tem estrutura. Não tem base. O que é que está na sua vida e não tem base? Não adianta pintar, restaurar, colocar piso. O piso foi um piso bom que colocou. Mas por conta do vazamento, minou por baixo e o piso já está já um de uma cor, outro de outra. O pessoal não tinha nem mudado para dentro. O que tem na sua vida que está infiltrando, que não tem base? O que tem? Não adianta você restaurar e não prestar. Não adianta você vestir uma pelinha. Não adianta, irmãos, não faz isso. Não faz isso. Eu joguei minha vida no chão e fiz de novo. Restaurei. O que Deus falou, restaura. Esse dá para restaurar. E muitas coisas eu joguei fora. Semana passada eu estava sentada muito ruim, com muitas dores. E Deus tinha me dado um sonho. E a interpretação desse sonho foi que era obra de macumbaria. E eu gosto muito de açúcar mascavo, eu sou muito... Elisão disse que a minha comida preferida é alface, salada. E eu estava lá sentado, falei, Senhor, mas eu não pego nada. Tudo eu oro. E esse açúcar estava num vidrinho lindo, parecendo esse copo. Uma tampinha de cristal lindo, coisa linda. E Deus falou assim para mim, tá ali. Eu falei, ixi, minha açúcar mascavo caríssima que eu comprei. De uma pessoa lá que veio do sítio, não sei de onde, que os parentes dela faz lá. Falei, Jesus, tem misericórdia. É que nem aquele sal vermelho do Himalaia, né? Caro. Come menos sal, irmão. Não vai naquilo não, que lá é conversa fiada. Levantei e joguei. Mas, irmãos, eu estava ruim. Ruim. Porque eu não estava conseguindo ir lá visitar a pastora Celi, que ela está cirurgiada. Fui lá, peguei aquela açúcar e joguei fora. Joguei no lixo. Já teve muitas coisas na minha casa. Roupa. Calçado, coisas de enfeitar a casa, que eu joguei fora, sobre a orientação de Deus. Rede social, que eu fiz uma limpeza, de quem eu seguia, de quem era meu amigo. E eu joguei aquela açúcar fora, foi mesmo que tirar com a mão a dor que eu estava sentindo. Então, o que tem na sua casa? Na sua casa! Que você precisa restaurar, que você precisa colocar coisa nova dentro. O que tem? Irmãos, A restauração é assim. Eu não participei da parte da restauração dos discipuladores, obreiros e pastores. Mas eu imagino a faísca que saiu. Porque para restaurar, suja, bagunça. Você tem que quebrar aqui, arrumar ali, mudar para cá. Não, um balcão aqui, não, eu quero ali. Uma porta aqui, fecha aqui, abre ali. Não é isso? Lembra da sede? O que, que aconteceu? Que a gente teve que tirar dali, fazer para cá, mexer para lá. E aí o telhado ainda caiu. E aí que a gente mexeu mais ainda? Restaurou. Não ficou lindo? Léo Fonseca teve aí, ele disse, o lado de fora não condiz com o lado de dentro dessa igreja. Porque dentro ficou lindo. Não parece que é nessa localização. Então, irmãos, que a gente não pareça qual é, que a gente não seja condizente com o local que a gente está, que a gente não seja condizente com o mundo que a gente vive, porque o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Quem que quer vir para o Pedra 90? Todo mundo fala do Pedra 90, não se preocupa não, todo mundo fala do meu bairro também. Tem até um meme lá que eles falam que é só, colocam uma brasiliazinha toda baleada. Ninguém quer ir para o Imperial, para o Mapim. Ninguém quer. Para o Jardim Glória? Lá onde está o pastor André? Misericórdia, ninguém quer. Mas dentro da igreja não condiz com o mundo. Porque é isso que as restaurações fazem. Fica sem condizer com o local onde ela está. Nós temos que ser assim. Essa é a verdadeira restauração. Irmãos, nós enfrentamos várias dificuldades. Muitas. Muitas dificuldades. Para poder chegar onde nós estamos. Mas nós não estamos só. Nós temos o privilégio, dentro da PIB Imperial, do Ministério PIB Imperial, de ter discipuladores, de ter obreiros, de ter nossos pastores, de ter um irmão de confiança. Se você não tem, faça uma reflexão. Pede a Deus para poder restaurar esse sifão quebrado que está levando mau cheiro da desconfiança na sua vida. A desconfiança, irmãos, é para poder te tirar do discipulado. É para poder te tirar do acompanhamento, para você não crescer. É uma estratégia de Satanás. Mas Deus colocou os irmãos para poder nos acompanhar. Ontem eu fui ungida discipuladora. A hora que eu desci, eu abracei a discipuladora, que a gente ministra a célula Kids ali no Chapéu do Sol, e falei para ela, não se aparte de mim, eu preciso de você. Porque se apartar, irmão, você vira carvão frio, que já nem acende mais, você deixa de ser brasa viva. Amém? Ah, tá, Cris, então você quebrou o nardo, pererê, papapá, restaurou para poder ter benefícios materiais. Não, irmãos. Se você for só atrás dos benefícios materiais, você vai perder. Você vai perder. Como eu disse para vocês, eu era servidora pública, um salário muito bom, no ápice da minha profissão como assistente social. Hoje eu sou assistente social voluntária dentro do Ministério PIB Imperial, graças a Deus. E Deus mandou que eu saísse, eu dizia, parei de dizer isso, que eu fui muito perseguida em todos os lugares que eu trabalhei. Mas eu encontrei pessoas que me tocou e foram tocadas pelo meu testemunho. Isso graças a Deus. Eu dizia isso e Elisandro falou para mim, não, meu bem, não, linda. É porque Deus não te queria lá, Ele te quer aqui, dentro da nossa empresa, Nós dois trabalhando juntos. Não é fácil não, irmãos. Misericórdia. Como é difícil. Até você entrar em concordância. Você sabe o que é uma mulher criada, educada por um italiano, já de idade, porque ele sabia que ele não ia alcançar a minha fase adulta. Então eu não tive uma educação, eu tive um treinamento do BOPE. Eu com 8 anos, eu já atirava, eu já comandava o pessoal na lida, dentro da fazenda. Eu lembro que ele tinha um supermercado modelo, que era pequenininho ali na Filinto Miller. Eu vendia mamão para eles, eu que negociava. 8 anos. Com 10 anos, eu já começava, já dirigia o caminhão 11 e 13 do meu pai, gaiola, já ia para Cáceres, já ia para Poconé com ele, levar gado. Trazia gado aqui para o parque de exposição, aqui na Climate, com ele. Aí lá eu fazia que nem Lisandra, que Lisandra chega toda patricinha. Aí ela larga o sapato para lá, solta a bolsa e mistura com as crianças. E lá era o dia, meu dia de festa, porque eu subia nos cavalos, entrava o pessoal tudo lá naqueles corredores e eu passando por cima dos bichos lá. Saía de lá que só Jesus para ter misericórdia. Suja. Era o meu momento, kids. E aí eu ter que ter concordância com meu marido? Não é fácil. Século XXI dizendo para mim, você é graduada, pós-graduada. Você é profissional. Para que você vai se sujeitar a isso? Ele está fazendo errado. Isso aí você não concorda? E isso, aquilo, aquilo, outro. Não, empodera a mulher. Empodera, queima sutiã. Não gosto de sutiã. Mas tudo bem, a gente tem que usar. Mas queima lá a sutiã na praça. Faz o que você quiser. Esse dia uma menina caminhou seminua no centro de Cuiabá. É um direito dela. Misericórdia, Jesus. Causando escândalo. Irmãs, cuidado. Se você está causando escândalo. A palavra de Deus diz que o escândalo é necessário. Mas ai daquele que causar o escândalo. Cuidado. Cuidado. E aí foi. E aí lá vai eu trabalhar com o Lisandro. Às vezes a gente tem que calar. Esperar, ter calma. Irmãs, a mulher não foi feita para socar o pé na porta. A nossa força é outra. Coloque na posição que você é, a sua posição de mulher. Restaure a sua posição de mulher. Restaure a sua posição de mulher. Sabe por quê? Sabe o que eu ganhei tocando o pé na porta? Eu infartei. Com 23 anos, eu tive falta de oxigenação no cérebro com 30 anos. Agora, no início desse ano, eu tive a minha vesícula retirada. Eu tive que passar por uma cirurgia de urgência. A válvula do meu coração não funcionava. Estou com problema na lombar e na cervical, na coluna. Foi isso que eu ganhei, achando que eu era bonitona do pedaço. Coloca esse homem para poder puxar esse balde, levantar esse saco de cimento. Elisandro costuma dizer que couro de homem não dá bolsa nem sapato. Então vá, varão. Vá lá, o seu couro não dá bolsa nem sapato, não. A sua mulher é princesa de Jesus, cuidado, viu? Jesus cuida de você. Foi isso aí que deu certo no nosso casamento. A gente reatou, nós nunca divorciamos. E aí, um dia ele se arrumou. E eu só falava, mas, meu Deus, pensa, confusão no mundo. E aí ele gritava ao meu filho, Marquinhos, sua mãe está louca. Aí Marcos vinha e me socorria, me tirava dali. E aí nesse dia eu orei e falei, Senhor, porque nós reatamos, porque Deus falou comigo, porque eu não deixei de correr atrás da orla. Eu não deixei de ir para o culto. Eu não deixei de ir para a escola de líderes. Eu não deixei de ir conversar com a minha discipuladora, que era a pastora Celina, na época era minha discipuladora, e o pastor Mazinho. Eu não deixei de ir. Eu não tive vergonha, eu não deixei o cheiro de Satanás se levantar dentro de mim e dizer, não, agora chuta o balde e vai beber, vai para a farra, vai fazer, vai acontecer. E eu trabalhava, eu tinha casa, eu tinha condições. Entendeu? Eu já estava já graduada, terminando a pós-graduação. Eu era uma mulher empoderada. E Deus falou para mim, volta. Ele vai voltar para cá. Eu falei, vai não. Do jeito que ele saiu, não volta mais não. Volta. E ele voltou. Do jeito que ele saiu com a malinha, todo brabo, ele voltou. Todo brabo. Olha a cara do bichinho, lindo. Não aguenta um cheiro no cangote. E aí eu falei, Jesus, ô Senhor, e agora o que é que eu faço? Ele, eu cuido. Falei, tá bom, Deus. Se o Senhor cuida, então o Senhor cuida. Cansei, porque eu já era cardíaca. Eu já estava já adoecendo novamente, porque eu queria ser a empoderada do Brasil. E aí um dia ele se arrumou. E eu terminei minha leitura, coloquei Lisandra para dormir. Fui para o quarto, ele perguntou, você vai aonde? Eu falei, eu vou dormir. Você vai dormir? Você não vai perguntar para onde eu vou? Eu falei, meu bem, com calma. Nesse dia eu não gritei, irmãos. Que já era uma novidade, viu? Um trabalhar de Cristo. Eu não gritei, meu vizinho não escutou. E aí eu falei para ele, meu bem, a partir de hoje, você tem que dar satisfação a Deus, não a mim mais. Quem vai cuidar de você e te perguntar onde você vai, onde você não vai, é Deus. É para Ele que você vai dar satisfação, é Ele que vai cuidar de você. Eu entreguei você nas mãos dEle, eu já não aguentava mais, irmãos. Tava difícil. Para mim e para ele. Porque eu também não era fácil, não. Vocês olham assim, eu com essa carinha aqui. E ele com aquela carona ali. Ele é melhor do que eu. Eu sou ruim. Misericórdia, Jesus. Mas o Cristo que está em mim, me restaurou. Derramou, passou o teu sangue. Passou o seu sangue em mim. Me limpou, me lavou. Tirou toda a infiltração. Tirou o fedor de enxofre que tinha dentro de mim e me colocou numa posição como princesa de Jesus. E eu fui dormir. Eu dormi o primeiro sono e a claridade me atrapalha a dormir. Eu acordei umas 2 horas da manhã e falei, ai meu Deus, Elisandro esqueceu a luz acesa. Levantei, fui lá. Quando eu chego na sala, ele na sala, sentado no sofá. Do mesmo jeito que eu deixei. Nem a televisão ele não ligou. Do mesmo jeito que eu deixei. Eu falei, uai, você já veio? Você já foi? Quis resmungar lá. Porque quando ele está muito brabo, ele resmunga. Agora faz tempo que você não resmunga. Graças a Deus, aleluia. Não vai resmungar em nome de Jesus. Está repreendido. Desliguei a luz, falei, eu vou desligar a luz, se me atrapalha a dormir. Desliguei a luz, acordei no outro dia, 5:30 da manhã, para poder arrumar, ajeitar, arrumar, para poder ir trabalhar, levar a Lisandra na escola. Irmãos, foi a benção no meu casamento. Eu colocar nas mãos de Cristo. Ele restaurou. Você está deixando Cristo restaurar o seu casamento? Está vencendo o seu orgulho? Tá? Vencer o orgulho, irmão, é confiar nas pessoas, confiar no seu discipulador, é ser um discípulo, é seguir o caminho de Cristo, é perseverar, é todos os dias. Ah, não vou não. Irmão, tem que ajudar. Nós vamos fazer, nós vamos ficar responsável pelos doces. Como foi agora a conferência vocês? Ah, de novo? Ah, meu Deus do céu. Ah, mas eu tem o trabalho da faculdade. Teve a semana inteira para fazer o trabalho da faculdade. Ah, mas eu tenho quintal para limpar, casa para arrumar, casa para lavar, menino para cuidar, cachorro para escovar os dentes. Não dá. Minha série da Netflix. E aí? Ontem, para a gente poder levar as crianças lá para o prédio, a gente tinha saído, fomos atrás de marmita, porque o marmiteiro não entregava marmita naquele dia, fomos atrás de marmita naquele sol quente. O carro, um dos carros nossos, a gente tinha colocado para lavar, a gente teve que se apertar dentro da estrada, e foi, e eu quase irei, mas eu segurei. E falei, Deus está nisso. Quase irei, fiquei até calada. Tampei a boca. Fui lá, peguei o carro, rápido, corri em casa, tomei banho, mandei mensagem para ele, meu bem, traz uma toalha aí que eu esqueci. Mas aí o pastor Mazinho já estava lá no prédio, já catou as crianças lá com a despuladora que estava lá, já trouxe as crianças, mas tinha outras crianças que era eu que pegava perto da minha casa para poder levar, pegar a van. Eu falei, não tem problema, vou tacar todo mundo dentro do meu carro, vai dentro do meu carro mesmo. Nós estamos chegando. E fomos. Não foi fácil. Está pensando que a gente foi porque estava de perna para o alto? Estava não. Semana inteira no puxadão. Esse calorão. A semana inteira. E aí, o pastor pediu para a gente ajudar na cozinha. E eu já estava com essa perna minha que parecia que tinha uma alavanca, um vergalhão enfiado daqui para cá que ardia no pé, por conta do problema que eu tô na coluna. E Elisandro ainda falou até para o irmão Léo. Falou, Léo, Cris, ela não está conseguindo muito. Parece brincadeira, irmãos. Eu não consigo varrer a minha casa. Se eu varrer a minha casa, eu fico prostrada de dor. Não consigo fazer. Mas nós fomos ajudar lá na distribuição da janta. Então, não deixe de ir. Vá. Vá, irmão, ajudar. Não crie empecilho, não, para você servir a Cristo. Não crie empecilho. E eu, para poder estar hoje na posição que eu estou, e eu creio, como eu disse para vocês, a cada vez que a gente quebra o vaso, Deus derrama muito mais em nós, financeira, física e espiritualmente. No início eu era uma pessoa que ia assistir os cultos e chorar. Era isso que eu fazia. Hoje eu sou ungida, uma discipuladora. A gente acompanha alguns casais, amigos nossos. A gente tem o acompanhamento das crianças da célula. A gente é responsável pela reforma, pela manutenção do nosso prédio. O nosso nível de espiritualidade está tamanho que quando alguma coisa que a gente vai fazer, por mais corriqueira que seja, Deus mostra para a gente e nos faz nos preparar no joelho, nas torres, no jejum. Vai começar agora. Para poder a gente estar preparado para vir enfrentar a tempestade, para estar aqui, ó, preparado. A gente não é pego de surpresa porque eu não estou aqui despreparada. Deus me preparou. Mas porque eu fui. Você está buscando o seu milagre? Será que você está buscando o seu milagre num lugar errado? Talvez esteja. Reflita, faça uma reflexão. Toque no altar. Toque, irmãos, no altar. Busque no lugar certo. Busque no discipulado. Busque nos cursos. Busque nas células. Tem várias células aqui. Busque com o seu discipulador. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. E eu quero fazer um convite especial. Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui e não faz parte ainda desse grande corpo, mas você quer ser acompanhado, você quer tocar na orla de Cristo, você quer atravessar essa multidão, mas você não sabe como. Eu convido você agora para fazer parte dessa grande família, desse grande corpo que é a igreja. Se tiver alguém que Deus tocou no seu coração, que o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, e você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que toda a infiltração na sua vida seja retirada, para que o fedor do enxofre seja retirado da sua vida e sua vida totalmente restaurada, vem até a frente. Eu te convido. Vem até a frente, irmão. Venha ser restaurado. Você se afastou dos caminhos de Cristo. Eu convido você a vir restaurar a sua vida e pisar no Santo dos Santos novamente. Vem até a frente, meu irmão, minha irmã, que nós vamos orar por você. Se não quiser, Ele vai continuar te querendo. Ele nunca te abandonou, minha irmã. Nunca. Ele só está esperando que você enfrente a multidão. Deixe de ter vergonha das suas imundícies e toque na orla dele. Mas se você não quer vir aqui à frente, amém. Precisa de entendimento, de discernimento para saber Onde que estão as fissuras? Onde estão as rachaduras? Onde você tem que procurar? Que você quer se libertar, irmão, da desconfiança de abrir o seu coração para o seu discipulador, para a sua discipuladora, para os obreiros. Eu te convido a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Nós estamos finalizando hoje a nossa conferência de restauração, mas nós vamos continuar restaurando. O Ministério PIB Imperial vai continuar sendo restaurado. E se você quer ser restaurado em alguma área da sua vida, vem até a frente. Nós vamos orar por você. E você vai ser restaurado, irmão. Em frente à multidão, toque na orla. Tenha coragem daquela mulher. Pedro disse: Senhor, há uma multidão te apertar, Senhor. Há uma multidão a clamar. Há uma multidão a dizer: Jesus. Enquanto o mundo está em crise, está no crime, nós estaremos em Cristo Jesus.
Essa noite, porque nesses dias virtudes saíram do